Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fins up! Fins up!
Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
60 minutes!
Going down! Fins up!
Fins up!
Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
60 minutes!
Going down!
Fins up! Fins up!
Fala, torcida do Miami Dolphins, fins up. Hoje é segunda-feira da vitória. Mandem victory, galera. É. Duvidaram do nosso Miami Dolphins, o nosso Miami Dolphins vai lá. E creu, é assim que funciona, né? Então, estamos aí aproveitando a onda de underdog, de underrated. Vamos assim até o final da temporada, quietinhos. Comendo pelas beiradas, né? E ganhamos de um time que foi aos playoffs no ano passado, um time que é considerado por muitos, inclusive, superior ao Miami Dolphins, né? E que, sei lá, na minha opinião, não ofereceu ameaça aos Dolphins em momento algum do jogo. E esse momento algum foi muita coisa. Foram 7 horas e 10 minutos de partida. Vitor! Tô aqui de novo com o Vitu, tô aqui de novo com o João. Vitu, 7 horas de jogo, mesmo sendo Miami Dolphins, puta, é brabo, hein, filho?
Fala aí, chapas, aqui é o Vitu. Foi literalmente, faça chuva, faça sol, a vitória veio, né? No caso, foi até a lua, né? Mas ainda bem que começamos um azul, era um pé direito, e vamos que vamos.
Ô, João, você teve essa mesma impressão que eu tive? Em momento algum eu senti que a vitória dos Dolphins estava ameaçada. Eu não senti que o Tennessee Titans tinha, vamos dizer assim, poder de fogo, vamos chamar assim, para tirar, para sair com a vitória de Miami. Você sentiu isso também ou não?
Fala aí, galera. Bom estar de volta com vocês aqui. É isso aí, Rafa. Eu também, em nenhum momento, vi o Tennessee assustar. Só em um momento ali que teve uma corrida do Derrick Henry, né, que foi anulado com o holding, mas em todo momento eu acreditei que a gente conseguia sair com a vitória, até porque ganhar de Miami, dentro de Miami, é muito complicado, né?
E aí agora eu vou soltar algumas estatísticas interessantes para vocês. Primeiro eu queria falar sobre o Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill fez a sua primeira partida, vamos dizer assim, após a lesão. Ele já tinha atuado na pré-temporada, mas durante a temporada regular, esse foi o jogo da volta de Ryan Tannehill. Ainda enferrujado, ainda com muita poeira para tirar, ele teve, na minha visão, uma partida de altos e baixos, especialmente os baixos por conta das interceptações. As interceptações do Ryan Tannehill, especialmente a interceptação em que ele lançou o passe para o Mike Gesicki, já dentro da Red Zone, num balãozinho, um passe fácil, era jogar a bola para o alto e para mais para fora do campo. O Ryan Tannehill jogou uma bola baixa e mais para o meio do campo. Isso foi um passe bobo, um erro infantil. Claro que o Gesicki não ajudou, né? Ele perdeu no corpo pro corner que o marcava. Ele, que é um tight end que é fisicamente muito bem servido, perdeu no corpo, coisa de calor, tem muito que aprender ainda. Mas Ryan Tannehill terminou a partida com 20 passes completados de 28, um bom número, um bom percentual, 230 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Vitu, o que você deu para sentir aí dessa partida de retorno do Tannehill?
Ah, primeiramente, eu gostaria de contextualizar o que eu acho do Tannehill, que é mais ou menos o que vocês acham também. Porque nenhum dos três acha do top 10 da liga, mas também ninguém acha entre os 10 piores da liga. Isso é consenso entre nós três. Eu achei que essa volta seria muito pior do que ele foi. Eu achei que se você tirasse a segunda interceptação até aquele momento do jogo, ele tinha 112 de rating, então é um rating alto, acima de 100 é um rating alto. A segunda interceptação, eu achei que tinha sido culpa da rota. Aí depois o Gaze até confirmou isso, falou que realmente o Grant errou a rota. Assim, eu achei uma partida bem ok dele, eu esperava até muito pior.
E você, João, o que você achou dessa volta do Ryan Tannehill após quase 2 temporadas de afastamento?
Eu gostei do que vi. Ele ainda tá um pouco enferrujado, né? Normal para alguém que ficou quase 700 dias sem jogar um jogo de temporada regular. Você mandou os dados do Ryan Tannehill aí, Rafa. Hoje eu tava lendo E em 2016 a gente elogiou muito ele, né? Fez uma temporada, nos conduziu praticamente aos playoffs. E ele naquela temporada teve um pass rating de 93,3. E ontem ele teve de 89,9. Naquela temporada que ele foi bem também, ele teve média de 230 jardas por partida. E ontem ele também teve 230 jardas por partida. Então o que a gente pode analisar do jogo de ontem do Ryan Tannehill? Que ele vai pegar de onde ele parou da última temporada. Porque o jogo de ontem foi aquilo que a gente viu em 2016. Ele bem, bem sólido, bem tranquilo. Esse ano acho que ele pode até ser superior. Porque esse ano ele tem uma linha ofensiva melhor. Tá mais habituado com os seus receptores, seus running backs. Então eu gostei do que vi do Ryan Tannehill. Sobre aquela interceptação do Mike Zeke, eu estava lendo hoje que o Adam Gase disse que o Mike Zeke não é que ele errou na rota e nem que o Ryan Tannehill errou na execução. Dizer que a bola escorregou da mão dele, né? Alguma coisa assim. Não sei se o seu treinador está protegendo seu quarterback ou se foi isso mesmo. Eu analisei o lance muitas vezes ainda para poder chegar à conclusão. Mas o Adam Gase disse que a bola escorregou da mão e por isso passa ao curto, né? Mas gostei do Ryan Tannehill ontem. Mas isso aí, a cada semana a gente vai esperar que ele vai melhorando e melhorar os números dele.
Essa declaração do Adam Gase dizendo que a bola pode ter escorregado do Ryan Tannehill, isso pra mim eu sinceramente não gosto. Eu acho que é uma desculpa bem esfarrapada, tô sendo aqui bem crítico ao Gase, inclusive também ao Ryan Tannehill. A gente lembra de alguns lances bizonhos do Ryan Tannehill. Eu lembro de um fumble que ele sofreu, porque ele foi dar um passe e a bola acabou indo para trás. Então, passe para trás é fumble, né? Se eu não me engano, foi contra o Baltimore Ravens em 2016. Foi naquele 20-0, 40-0, sei lá, um jogo horroroso desse. Tava chovendo, ele foi fazer um screen pass e a bola acabou indo para trás. Então, o Ryan Tannehill já precisa tomar cuidado disso. A mão dele não é pequena, ele tem um grip bom na bola. Então, a chuva é para os dois quarterbacks, né? Então, se escorrega de um lado, tem que escorregar do outro. E do outro lado não está escorregando. Então, eu acho que foi uma desculpa que eu não concordo. Esse tipo de jogada, se houve erro de rota, então, do Mike Zeke, então a jogada então foi mal desenhada. De novo, vou criticar o Gase, né? Porque num jump ball, num mismatch desse, a bola tem que ir o mais afastado possível do córner. O tight end precisa ganhar no corpo de um corner que é pelo menos 10 centímetros e quase 20 quilos mais leve do que ele, né? 10 centímetros mais baixo e 15, 20 quilos mais fraco do que ele. Ele tem que se impor no corpo, né? Então é jogar a bola no alto, como diz o Everaldo Marques, joga pro alto e reza. Mas ali não tem nem muito o que rezar não, filho. É jogar a bola no alto e ó, faz o teu que eu faço o meu, né? Então achei aí também, o passe foi ruim. Se houve um erro de rota do Mike Zeke, houve então a falha do Mike Zeke por ter errado a rota, houve a falha do Mike Zeke por não se impor fisicamente, e houve um erro no desenho da jogada lá na sua origem por conta do Adam Gase. Esse tipo de bola, uma bolinha fácil, a gente vê todo ano o Rob Gronkowski ganhando esse mesmo tipo de jogada, inclusive contra a gente. Então fica aí a minha crítica. O Vitor havia... Não, foi o João. O João falou que houve uma... Nós temos hoje, parece que temos mesmo, finalmente, uma linha ofensiva um pouco mais respeitada, mais sólida, vamos dizer assim. E isso parece que refletiu tanto na proteção com passe. O Ryan Tannehill teve alguns bons momentos de pocket limpo, coisa que ele não pôde apreciar muito durante sua carreira. Mas eu queria agora falar sobre o jogo corrido. O jogo corrido funcionou, o jogo corrido foi muito bem. O Kenyan Drake teve 14 corridas para 48 jardas, uma média de 3.4, uma média de... Não é ruim, mas também não é uma média boa, né? Uma média boa aí a partir de 3.5, 3.8, né? Acima de 4 jardas por tentativa já é uma coisa que a gente possa considerar bom. Agora, o Frank Gore, né? O que a imprensa... a mídia como um todo considera já velho, que foi para Miami para se aposentar, né? Nossa Senhora, olha, eu tô assistindo aqui enquanto a gente grava, né? A gente tá todo mundo aqui vendo Detroit Lions e New York Jets, mas tá um passeio do New York Jets, né? Que coisa horrorosa. Mais uma interceptação do Matthew Stafford. Então aqui, voltando à vaca fria, o Frank Gore, que a imprensa dá como velho, como acabado, que foi é o Vitu que fala, foi tirar aviso prévio em Miami. 9 corridas, 61 jardas, uma média de 6.8. A gente teve um total de 109 jardas corridas somente com Frank Gore e Kenyan Drake. Nós tivemos ainda 2 corridas com Albert Wilson, o que mostra aí criatividade por parte do Adam Gase no seu ataque, e mais uma corrida de 4 jardas do Ryan Tannehill. Então, dado todos esses números, eu vou lançar um último número e vou jogar para vocês dois. Toda vez que o Miami Dolphins corre para mais de 100 jardas durante a era Gase, os Dolphins têm 12 vitórias e 2 derrotas. Vitor, a bola é tua, pode correr, filho.
A primeira coisa é esse dado aí, que mostra que aquela história de que o jogo é corrido, que o jogo tá muito mais aéreo, você não pode dar valor ao seu comitê de running back, você caiu por terra, você cai por terra de semana a semana. Se você não tiver um corpo de running back minimamente confiável, vai por água abaixo, cara. A gente tá falando aí do Stafford, coitado. É um bom quarterback, mas há quanto tempo o Kurt Lange não tem um running back minimamente confiável? O Kenyan Drake, essas 14 carregadas, a gente tem que lembrar também que as 3 últimas, se ele andou uma jarda, foi muito, foi tudo garbage time. Então, ficou mais ou menos naquilo que eu previa, que ia ter, que eles iam dividir 60-40, que é o que eu quero. Eu não quero que o igual o Ajay, que ele tinha mais de 1000 jardas e o resto que se exploda. Quero que o Miami vença, quero que o Miami ganhe o jogo. Então eu preciso de 2 running backs, eu preciso de 3 running backs, o Gase gosta de running backs, e só mostrou que eu tinha achado que era o nosso melhor setor, mostrou mais uma vez. A OL ajudou muito, pô. Quantidade de vezes que tinha run option, que a gente nunca viu o Tannehill fazendo isso.
Verdade.
Run pass option. Isso é um leque, cara. Você tendo um jogo corrido, que você pode apostar, isso foi uma das minhas críticas ao Gase nesse jogo. Porque simplesmente do terceiro quarto pro final, a gente abandonou o jogo corrido. A gente teve, sei lá, 25 carregadas, 29 no total, não lembro. É muito pouco, porque tava entrando. Titans não tava conseguindo parar nosso jogo corrido. Então a gente tinha que insistir mais. A gente só ajudou o Tony a dar as interceptações, abandonando o jogo corrido. Acho que a gente tem que insistir mais, 40 carregadas pro jogo, vai facilitar o nosso jogo e o jogo do Tony.
João, o que você achou desse corpo de running backs novo, né? Novo, entre aspas, né? Com Kenyan Drake. Tudo bem, Kenyan Drake tá indo aí pro seu segundo ano, mas agora como novo titular da equipe, tendo aí a tutela do Frank Gore.
Eu concordo aí com tudo que o Vitor disse. Realmente, ontem foi uma ótima partida do nosso grupo de running backs, né? Teve uma corrida do Frank Gore que ele era uma primeira para 20, ele conquistou todas essas jardas com as pernas. Então é um grupo muito promissor. O que eu disse no podcast passado, cara, a gente tem que correr com a bola, porque quando você corre com a bola, você tira a pressão do Ryan Tannehill. E como você disse, Rafa, toda vez que os Dolphins conseguiram mais de 100 jardas corridas, o Gase, sob o comando da Adam Gase, são 2 vitórias e 2 derrotas. Um número muito bom. E outro número que eu vi também é que quando o Ryan Tannehill lança menos de 30 vezes a bola pro jogo, ele tem um número de 17 vitórias e apenas 6 derrotas, que também é um número muito bom. Isso só reforça mais a ideia de que nós temos que correr com a bola, porque aproveitar que agora nós temos a linha ofensiva sólida e aproveitar que agora nosso corpo de running back é muito bom.
Não tive acesso a esses números que o João trouxe agora, excelentes números do Ryan Tannehill, 17 vitórias e 6 derrotas quando ele passa para menos de 30, quando ele faz menos de 30 tentativas de passe por partida. A gente sabe que o Ryan Tannehill não é como o Vitu foi perfeito. O Ryan Tannehill não tá entre o top 10, nem para cima e nem para baixo. Ele tá nesse bolo daí do meio, né? Então ele tá entre o 11º e, vamos dizer lá, o 20º, né? Por aí. É aí que tá o Ryan Tannehill. E ele não vai nem subir no top 10, mas também não vai descer lá pro final. Esse é o Ryan Tannehill. Rafa, dá para ganhar com ele? Cara, Trent Dilfer é campeão do Super Bowl, Joe Flacco é campeão do Super Bowl, o Colin Kaepernick foi para um Super Bowl, hoje ele não tá nem mais na liga, né? O Nick Foles foi campeão do Super Bowl.
MVP do Super Bowl.
Hã?
Nick Foles foi MVP do Super Bowl.
E o Nick Foles foi MVP do Super Bowl. Então, dá para ganhar? Dá, porque ele não joga sozinho, né? Então é preciso montar. E aí, de todos esses times que a gente falou, seja o Tampa Bay Buccaneers, seja o Baltimore Ravens, seja o San Francisco 49ers do Colin Kaepernick, seja o Philadelphia Eagles, todos eles têm algumas coisas em comum. Defesa absurdamente forte e jogo corrido absurdamente forte. Então, gente, já que o Ryan Tannehill é o nosso quarterback, dê uma defesa forte para ele e dê um jogo corrido forte. Aí a gente tem chance de conseguir algo na liga, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Matthew Stafford, por exemplo, sofrendo com esse Detroit Lions. E o Matthew Stafford é um quarterback bem superior ao Ryan Tannehill, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro jogo. Ainda falando sobre o ataque, a gente já viu vou lançar um outro dado interessante que eu busquei aqui, que mostra o bom game plan que teve o Adam Gase. O game plan no geral foi, as chamadas foram interessantes, o Adam Gase teve um dia feliz, né? Ele distribuiu muito bem a bola, foram 6 atacantes, vamos dizer assim, recebendo passe. Então, os principais, Kenny Stills foi o principal, para mim, o melhor jogador da partida, né? Pelo menos ofensivamente. Foram 4 recepções para 106 jardas, 2 touchdowns, sendo uma bomba de 75 num passe lindíssimo do Ryan Tannehill, mas que o Kenny Stills também jantou com farofa o nosso freguês Malcolm Butler, né, que vive de uma interceptação no Super Bowl e não tem mais nada na carreira, né, a não ser as queimadas que ele toma todo ano do Miami Dolphins. Ano passado foi, né, humilhado por Jay Cutler e Jakeem Grant no famoso massacre do Monday Night Football. Falar em Jakeem Grant, mais uma boa partida do jogador, vem surpreendendo aí de forma positiva, foram 5 recepções. O Danny Amendola, né, um dos nossos reforços esse ano, foram 4 recepções para 26 jardas. E aí o Kenyan Drake também envolvido no jogo aéreo, com 3 recepções apenas para 18 jardas. Mas, de qualquer maneira, você cria alguns mismatches colocando o Kenyan Drake ali. Em alguns momentos do jogo eu observei que os Dolphins formaram o backfield com os dois, com o Kenyan Drake e com o Frank Gore ao mesmo tempo. Né? Então isso mostra aí um pouco da versatilidade do ataque aí do Adam Gase, pelo menos no jogo aéreo também, foi muito interessante. Vitu, algo te chamou a atenção aí nesse jogo aéreo dos Dolphins nessa partida?
Eu vou destacar o Albert Wilson, cara. Eu acho que ele realmente não teve TD, os números realmente... Ele foi muito bem, né? Eu não achei ele o melhor da partida, mas do ataque, com certeza, eu acho que ele foi o melhor mesmo. Só que o Albert Wilson, pro primeiro jogo dele, com um time que ele não conhece, eu gostei muito dele. Eu acho essa dupla aí, o Grant e o Wilson, porra, mil vezes melhor do que o Parker, mil vezes. Porque, realmente, o Wilson estava mostrando, além de parecer ter boas mãos, ser um cara de fazer boas jogas, pô, ele mostrava vontade, cara. Eu não parava, eu quebrava tecos. É o que a gente mais... A melhor característica do Lender era essa. Era um cara que quebrava teco. Jardas após a recepção, jardas após a recepção. Acho que ele teve 4 ou 5 catch, não lembro. Mas eu gostei. Eu acho que vai ser um cara que vai... Se o Parker voltando e não tendo muita vontade, que ele nunca tem mesmo, é capaz dele terminar como titular do nosso ataque. Um cara que eu gostei muito. O Franco, a gente já falou também. E eu queria só destacar do ataque também o Tannehill. Porque o touchdown, aquela bomba, foi um play action, né? Fazer play action. E isso que os tios vêm de muito tempo já, desde o primeiro ano dos tios com o Tanner.
Beleza, Vitu. Essa realmente é uma arma bem lembrada pelo Vitu. Um dos pontos fortes do jogo do Ryan Tanner realmente é o play action, mas a gente lembra que o play action só funciona quando o jogo corrido funciona, né? Então, se você não tem um jogo corrido eficiente, ninguém vai morder a isca do play action, né? Então, hoje, finalmente, a gente consegue ter um jogo corrido eficiente, uma linha ofensiva que contribua com o jogo corrido, e aí você abre um leque de opções muito grande tendo play action. Bem lembrado pelo Vitu. Ô, João, deixa eu te perguntar algo mais específico. Eu sei que você gosta muito, hashtag só que não, das jogadas de screen pass. Eu sei que você é um cara fã de screen pass em Miami. Só que agora a gente tem o seguinte: a gente tem Jakeem Grant, Danny Amendola, Albert Wilson e Kenny Stills, todos eles jogadores de muita velocidade, de muita explosão. Será que esse ano o Adam Gase, na teimosia dele com esse maldito Screen Pass. Mas será que esse ano tá com cara de que vai funcionar isso?
Cara, Screen Pass pra mim, até que não é uma jogada ruim, mas a frequência com que o Adam Gase estava usando essa jogada estava me irritando. Porque era uma jogada que nunca dava certo. Por que não dava certo? Porque ele pedia pro nosso glorioso Devante Parker bloquear. E ele bloqueia quem? Bloqueia ninguém. Agora, se você pedir para um Danny Amendola bloquear, para um cara igual o Albert Wilson, eu acho que já pode dar certo. Mas eu gostei muito do que o Adam Gase fez ontem, cara. Ele fez uma coisa que a gente vem cobrando muito ele. Ele usou sua inteligência no jogo. Ele criou um ataque que o Tennessee Titans não esperava. Se você pegar para assistir o jogo, você vai ver que em vários momentos, a secundária do Tennessee Titans ficava comunicando um com o outro, perdidos na jogada. Teve uma hora que o Malcolm Butler deu até um chilique dentro do campo, porque não tinha ninguém marcando o Albert Wilson na jogada. Então isso quer dizer o quê? Não era uma coisa que eles estavam esperando. E o Adam Gase prometeu no início da temporada que a bola ia ser muito bem distribuída, que o ataque ia ser muito versátil. E o próprio Kenyan Drake, na véspera da partida, deu uma entrevista dizendo que boa sorte, né, para os coordenadores defensivos tentando decifrar o nosso ataque, porque a bola vai ser muito bem espalhada. E se você for levar em conta o jogo de ontem, a bola realmente foi muito bem espalhada. E isso é bom, porque não fica um ataque previsível. Nosso ataque ano passado era muito previsível. Todo mundo sabia que a bola na terceira descida ia para o Jarvis Landry, entendeu? Então você quer dizer o quê? Você põe sempre dois caras em cima dele e você acertar ele com dois caras em cima é muito complicado. Esse ano eu já acho que não. Você tem jogadores diferentes que podem jogar em várias posições diferentes e isso cria um problema para a defesa. E foi o que aconteceu ontem. Eu gostei muito do que o nosso ataque produziu ontem.
Beleza. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque eu realmente não trouxe as estatísticas, mas o Mike Zeke foi... ele conseguiu uma recepção para 11 jardas e ele teve um outro passe tentado, que foi o passe na endzone, né? Onde aconteceu a interceptação, o péssimo passe do Ryan Tannehill. Mas eu acho que esse é um cara que mais para frente, mais para o meio da temporada, vai ser muito envolvido nesse jogo aéreo também. Porque esse passe de 11 jardas, por exemplo, foi um passe no meio do campo, um passe no alto. Aí foi um laser, né? Um laser pass, um passe, um foguete. No alto, ele foi lá em cima, pegou as bolas. A bola realmente foi na mão dele, mas no alto. Foi um passe muito bonito do Ryan Tannehill e uma recepção mais bonita ainda do Gizique. Então, acho que esse é um cara que ainda vai ser muito visto por todos nós. E acho que é um cara que promete. Eu acho que tem muito o que aprender ainda. A posição de tight end é uma das posições mais difíceis de se aprender, de pior transição na NFL, para quem sai do college, né? Então, acho que a gente pode esperar coisas boas desse ataque aéreo dos Dolphins. Só cara, fazer um
outro adendo. Cara que eu gostei muito ontem, que pouca gente falou, até agora não vi ninguém falando, foi o Duran Smythe, cara. Porque se você pegar para ver o tape da partida, ele jogou muito, deve ter jogado até mais com o Mike Zeke. E ele tava sempre bloqueando bem. Se você prestar atenção nas corridas, ele tá sempre fazendo bloqueio certinho. Proteção, naquele touchdown do Kenny Stills, você pegar para ele bloquear, olha o lado esquerdo da linha ofensiva dele bloqueando. Acho que ele tava bloqueando, se eu não me engano, era o Brian Orak, que é o melhor cara da linha defensiva do Tennessee Titans, e o cara não, nem ameaçou o Ryan Tannehill. Então ele é um novato, né, também, como o Mike Zeke, e ontem ele fez uma boa partida também, que é uma coisa que a gente pode ficar de olho, porque nós perdemos o Marcus Gray. Então eu acho que ele vai ter que se. Ele, tanto quanto o Mike Zeke, vão ter que levar o nível de jogo deles para poder suprir essas necessidades do Marcus Gray. E ontem ele mostrou que pode ser um substituto à altura, sim. Eu gosto muito dessa dupla de tight end que nós temos, tanto para agora, tanto para o futuro.
O Smythe lembra muito o Fazano, né? Nesses bloqueios e tal. Eu também vejo muito futuro.
Muito,
nele.
Muito. Ele, tanto quanto o Fazano, vieram de Notre Dame, né? Ele disse que assistiu os filmes do Anthony Fazano, né? Bloqueando. E aí, sabia, parece, né? Muito mesmo.
Eu chego de falar de
Notre Dame. Até fisicamente, né? Os dois se parecem. Bem lembrado aí pelo Vitor. E o Anthony Fazano, ele foi reconhecidamente, se aposentou nesse ano, ele foi reconhecidamente um dos melhores tight ends bloqueadores dos últimos anos na NFL. Jogador muito respeitado nessa função, né? Como um tight end bloqueador, especificamente. E é para isso que foi draftado o Jurhan Smith, né? Foi draftado para ser um bloqueador. Eventualmente vai receber um passe ou outro aí no meio do campo, eventualmente deve ser acionado na end zone, mas aí de forma muito eventual, realmente, de forma mais racionada. Já o Mike Zeke, não, o Mike Zeke foi draftado realmente para ser uma arma no meio do campo e principalmente na end zone. Vou fazer só um adendo aqui, a gente está gravando na segunda-feira às 10h30 da noite, estamos todos aqui com a televisão ligada assistindo Detroit Lions e New York Jets. A gente está prestando atenção nos Jets, evidentemente, é nosso adversário de divisão e, por coincidência, adversário da próxima rodada. E os Jets estão amassando o Detroit Lions. Por enquanto, terceiro período, 6 minutos e 57, 38 a 17. Jesus Maria! Oh, meu Deus do céu! Mais uma interceptação do New York Jets. Oh, meu Deus do céu, bota. É o Matt Castle ou é o... Não, é o Stafford mesmo. Gente do céu, já deve ser a 18ª interceptação do Matthew Stafford nessa partida. Realmente,
o negócio... Já foi dormir, né? O Dani já tá dormindo agora, né?
Mas o Dani já tá dormindo essa hora, o Dani já tá dormindo.
Eu vi depois, a gente viu o Nami Kansu jogando.
Meu Deus, olha, mas realmente tá uma vergonha. Eu não sei, né, e a gente vai discutir isso talvez mais na próxima semana, porque nessa primeira semana a gente tem visto algumas bizarrices, né? Esse jogo do Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, por exemplo, foi algo bizarro, né? E já vão mostrando aí torcedores dos Lions vaiando a equipe. Então a gente tem que ver se realmente esse Jets, se essa defesa é isso tudo, ou se o Stafford realmente está com algum problema. Ele sofreu uma lesão no início da partida, se isso está realmente afetando o jogo dele. Talvez até os dois juntos. Galera, vamos, antes da gente falar de New York Jets e Miami Dolphins, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a defesa do Miami Dolphins. E aí, Vitu, vê se esse cara aqui dá motivo de orgulho ou não, filho. 2 interceptações, 2 passes defendidos, 4 tackles e 3 tackles de assistência. O nome dele é Rashad Jones. O que você achou desse rapazinho? Vai.
Ele há muito tempo é um cara que a gente tem orgulho na nossa secundária, né? A gente que é torcedor, há muito tempo a gente bate como ele é um dos melhores safeties da liga. E nunca foi reconhecido por tal, mesmo indo para Pro Bowl e tudo. Pessoas insistem em falar que ele é só um cara de boxe e tal. É um cara que tá no campo inteiro. O tackle for loss que ele dá no Dion Lewis, se não me engano, é uma coisa lindo. Muito linda, cara. É lindo, nossa. Ele sempre entra no meio, dá uma porrada. Assim, é um tanque, cara. O cara não...
Ele jogou o Dion Lewis, acho que umas 2 ou 3 jardas pra trás.
Sim, a interceptação do... Porque fica pra galera que a gente ganhou do Blake Gabbert. Mas o seu Mariota, o superestimado Mariota, já tinha tomado 2 interceptações antes de sair do jogo. Ele só tomou uma. Ele tomou 2, sendo uma do Jones, lindo também. É muito engraçado que ele bate no... Não lembro quem era, não sei o que era dele. Ele dá uma porrada, vai pra direita, pega a bola e volta. Ele é um cara muito explosivo, é um cara... O que ele fez com o Minta, ele aumentou o jogo, o Minta aumentou o jogo dele. Essa pra mim já é muito difícil você falar isso no primeiro jogo. Mas eu já voto como top 3 melhores duplas aí de safety. No final do ano vai ser a melhor dupla de safety, Minta e Jones. Jones fez uma partida muito absurda aí na semana 1. É uma coisa pra se orgulhar mesmo.
Tá com esse otimismo todo também, ô João, com relação à dupla Minka Fitzpatrick e Rashard Jones?
Foi muito bom, né? Top 3 ainda, não sei não, né, cara? Porque primeira semana, mas é muito encorajador, né? Porque foi uma baita partida de ambos. Aquela 4-1 também na linha do gol do Tennessee Titans, aquele tackle que o Mika fez no Corey Davis também foi uma coisa sensacional. A segunda interceptação do Chad Jones, se você prestar atenção, ele tá caído, cara. Ele pega a bola caído e consegue a interceptação. Então... É uma secundária de respeito, sim. E top 3, eu não sei não, mas top 10 aí a gente já começa a conversar.
Eu vou ser um pouco mais reservado também no meu otimismo com relação a essa dupla, mas eu acho que... eu vou dizer o seguinte, hoje, primeira rodada, não sei se já chega esse top 3 aí que o Vitor falando. Embora eu não ache nenhum absurdo que o Vitor tá falando, não.
Eu nunca não vi um cara em Miami, um calor em Miami, com um piso tão alto quanto mim.
É verdade. Olha, hoje eu li de um torcedor lá nos Estados Unidos, um torcedor dos Dolphins que eu sigo lá nos Estados Unidos, que ele disse algo que me fez pensar um pouco. Talvez o Minka seja o melhor calouro selecionado pelo Miami Dolphins desde Dan Marino. E olha, é para se pensar, viu? O que vocês acham, João?
Aquela leitura, que o Minka fez naquela jogada que de 4-1, se você pegar a entrevista que ele deu falando sobre aquela jogada, você vê que não é o cara que não é novato falando aquela entrevista. Porque ele falou assim, eles usam muito aquela jogada e eles usaram muito essa jogada na temporada passada e não usaram tanto na pré-temporada, tentando esconder. O único trabalho que eu tive de fazer nessa jogada foi sair do meu bloqueador e pegar e pegar e fazer o teco. E você não viu um novato que tá na NFL há pouco tempo falar desse jeito e agir dentro de campo dessa maneira. Então você vê que ele é um cara que tá sempre estudando o adversário, ele é um cara que tá sempre se cuidando. Quer dizer o quê? O Minka é um baita jogador. Não tinha jogador melhor pra gente no draft esse ano, pra ser sincero. Você Bom. Pegar pra analisar. Pode falar que o Roquan Smith é um bom jogador, tudo bem, cara, mas eu pegando hoje pra assistir, eu acho que a gente conseguiu um baita jogador nesse draft. Graças
João,
a Deus.
Você é um cara que, um calor, o que um calor ia fazer naquela quarta descida do Corey Davis? Ia vir do jeito que der pra dar uma porrada, o Corey Davis só ia sair pro lado e ia fazer o TD. Ele espera que o Corey Davis receber a bola. Ele espera o Corey Davis se resolver e dar porrada e acabou, cara.
É,
porque ali, aquela jogada fundamental era ele não conseguir o TD. Ele podia conseguir as jardas que fosse, saíram de menos. Né? Ele já estava até próximo da endzone, né? Mas ele podia fazer a recepção. Né? O que um DB, né? O que um defensive back afobado faria? Não vou permitir a recepção, né? Vou tentar defender o passe. Irmão, deixa o cara receber e dar uma porrada nele, a jogada para ali. Então é o tipo de jogador inteligente, é o tipo de jogador que tem uma mentalidade diferente. Né? Então ele prefere dar um tackle certo do que perder, por exemplo, uma interceptação. Né? O Marcus Peters, que é um jogador que eu gosto muito, mas ele tem esse defeito ainda hoje. Né? Um cara que ele vai pro all-in sempre.
Afobado.
Ele sempre tenta, afobado, ele sempre tenta a interceptação. E às vezes acaba tomando uma big play por causa disso. Então o Minka me parece um jogador ser muito inteligente. Né? Então isso é fundamental para a posição que ele joga. Olha o Earl Thomas, né? O tipo de jogador que é o Earl Thomas, e para mim o Minka pode ser um jogador como o Earl Thomas. É um jogador que joga com a cabeça. Essa é a grande diferença. Né? Ele usa o corpo como ferramenta, mas a engrenagem, o motor, é a cabeça dele. Esse é o tipo de jogador que é, por exemplo, o Earl Thomas. É um safety de muita inteligência. E assim eu espero que seja
o próprio Sherman nunca foi um cara físico. O Sherman nunca foi um cara físico, rápido.
Ah, sim.
Ele usava a inteligência dele para fazer estrago.
Exato, exato. Infelizmente o corpo dele agora tá entregando os pontos, né? Depois da lesão que ele teve ainda em Seattle, não foi mais o mesmo jogador. Infelizmente é um jogador que eu sou completamente apaixonado. Eu sou aficionado pelo Sherman. Mas ontem, por exemplo, tomou um baile do Diggs que, meu Deus do céu, que o nosso editor não nos escute. Vitor, deixa eu lançar uma para você agora, porque esse jogador aqui a gente critica muito. É um jogador que eu gosto, mas ele tem alguns altos e baixos que deixa muito. Kiko Alonso ontem conseguiu uma interceptação, 6 tackles, foi o líder de tackles do time, e um passe defendido. Eu tô trazendo esses números para você porque é o seguinte, um passe defendido e uma interceptação, quer dizer, tá aprendendo a marcar o jogo aéreo, tá melhor posicionado para marcação de jogo aéreo. Que Alonso é esse que a gente tá vendo em 2018?
Foi mais ou menos aquela batalha que a gente tinha no passado de falar que o Alonso não era um merda, né? Ele tava fora de posição, ele é um Mike muito ruim. vamos ser sinceros, ele de Mike é uma tristeza. Só que a gente viu como ele jogou muito bem em 2016, como ele foi muito mal em 2017. Então a gente sempre batia que a gente precisa de um Mike, ele vai voltar a jogar bem. E todo mundo já querendo matar o que falou, não só aqui no Brasil, lá fora também. Ele é um dos líderes desse time, a gente tem que sempre bater nessa tecla. Esse time, essa nova cultura, esse New Miami que o front office gosta de falar, que os jogadores gostam de falar, precisam de líderes, ele é um dos líderes desse time. Tanto até venda de camisas, tal, você vê sempre a galera no estádio com 47. Eu gostei muito do jogo dele, eu acho que dos três ele foi claramente o melhor linebacker que a gente teve. O Baker teve alguns flashes, ele realmente é um cara muito rápido, embora não tenha, a gente já falou, né, o dele, ele é muito pequeno, muito baixo. O Macmillan, eu ainda quero ver mais, eu tô achando ele muito enferrujado, mas a gente tem que entender também que esse é o ano de calor dele, não jogou ano passado. Por mais que ele tenha essa liderança, por mais que ele seja um cara que a gente sabe que é um bom jogador, tem que dar mais um tempo. Não, realmente não gostei dele ontem, mas eu não vou cravar que era um bust, tá? Não acho que eu sei o jogador que ele é, que era um cara que eu queria. Pô. Mas eu tô muito satisfeito com o jogo do Kiko Alonso, acho que foi até um dos melhores da defesa. A gente pegar a DL e o corpo do linebacker, tranquilamente ele foi o melhor, porque a nossa DL foi bem ridícula, e o linebacker é aquela sofrência de corrida de ser. Então eu vejo, eu acho que se ele continuar evoluindo, eu acho que ele pode ser um dos nossos grandes jogadores da defesa esse ano.
Concordo 100% com você, tudo que você falou sobre ele. João, pra você eu tenho uma outra tarefa, em termos de análise. Ontem, parece que jogamos sem cornerbacks. Parece que não tinha corner em campo. Por que que eu tô falando isso? Tô falando de Xavier Howard e tô falando de... Oh, meu Deus do céu, mas não é possível. Meu Deus do céu, ninguém para esse New York Jets. Meu Jesus amado, olha, vocês me desculpem, né? Interromper o podcast desta forma. Mas o Isaiah Crowell acabou de conseguir um touchdown de 52 jardas. Eu tô ficando preocupado, não é com a partida da semana que vem, não. Eu tô ficando preocupado que esse time vai ganhar o Super Bowl esse ano. Mas que massacre. O jogo é em Detroit, mas nem que o jogo fosse na Lua, a gente podia esperar um massacre desse, uma surra dessa, né? Nossa. Vamos pra 49-17. O Matt Prater acabou de errar um field goal. E no snap seguinte, o Isaiah Crowell aí arrancou mais da metade do campo para TD. Olha a cara do Matt Patricia, ele deve estar pensando, para que eu fui sair da asa do Belichick, né? O mal de ver o New York Jets desse jeito é que a gente é obrigado a ficar vendo esse Fireman Ed, que é um mala insuportável, né? Tirando onda na televisão, né? Isso é um nojo, né? Mas enfim... Eu tava dizendo, o João, né, só corrigindo aqui, gente, eu falei 49 a 48. Bom, como se isso fosse diminuir o massacre. Né? 48 a 17 e ainda estamos no terceiro período. Tem mais coisa vindo por aí. Jesus amado. Os 5, 6 torcedores dos Jets no estádio estão delirando. O cara não tem torcida. João, eu tava dizendo que jogamos sem corners ontem, né? Porque... Em momento algum, nós vimos Xavier Howard, nós não vimos Bob McCain. Eu tenho uma explicação para isso, eu vou querer a sua análise com relação a isso. Os receivers do Tennessee Titans não conseguiam separação, logo, não eram acionados. Que partida foi essa desses corners, hein, ô João?
Concordo, foi uma partida muito boa, né? E, inclusive, o Bob McCain calando nossa boca, né? Porque a gente achou que ele era cornerback de jogar ali no níquel. E que mudando aí pro lado de fora, a gente teria um jogador de mediano para ruim. Ontem ele mostrou totalmente o contrário. Tava vendo os números dele na partida. Foram 6 tentativas, né, de passe na direção dele e nenhum completo. Ele teve uma jogada bem interessante também, que ele desviou a bola, que ia ser touchdown do Tennessee Titans.
Isso. Então, João, desculpa te interromper, se eu não me engano, essa jogada foi em cima do Delaney Walker, que era tight end, né?
Isso, foi isso mesmo. Tirou o doce da boca dele, né? Porque ia ser um TD fácil ali, e ele leu muito bem a jogada e conseguiu dar um tapa na bola. Eu espero que isso se mantenha, né? Porque... Pra ser sincero, também os Ride Seals e Tennessee Titans não são grande coisa. Mas mesmo assim, eles têm a obrigação de anular os jogadores deles. O Xavier Howard, Rafa, pelo que eu consegui analisar um pouco do jogo ontem, Eu acho que os quarterbacks do Tennessee Titans respeitaram demais o Xavier Howard, porque eles devem ter pensado o seguinte: esse cara vai ter uma ótima temporada. Então, quer dizer o quê? Todo mundo sabe que em Miami que o Xavier Howard é um grande quarterback. E todo mundo meio duvidoso com o Bob McKee jogando lá de fora. Então, o que eles fizeram? Eles atacaram muito o Bob McKee. Mas o que aconteceu? Não deu certo. E o Xavier Howard, se você prestar atenção no jogo, quase lançaram na direção dele. E isso é bom, cara. Bom pra nós, porque se o Xavier Howard não jogar na direção dele, ele vai estar anulando um recebedor. E geralmente ele vai pegar o melhor que tem do outro lado. E se eles continuarem atacando o Bob McKee como fizeram ontem e ele continuar anulando o recebedor, vai ser ótimo também. Tomara que ele mantenha esse nível de jogo.
Beleza. Gente, agora vamos... Eu tô até preocupado aqui pra falar sobre semana que vem. Olha, agora acabou, né? Nesse exato minuto, acabou o terceiro período do jogo. 48 pro York Jets, 17 pro Detroit Lions. Meu Deus do céu. Não tem como a gente não falar sobre o jogo que tá rolando, porque é nosso adversário direto da próxima semana. O jogo vai ser na casa deles ainda, né? Também conhecido como nosso salão de festas. É o MetLife Stadium. O jogo vai ser na casa deles, mas eu abri o podcast... Eu falei, bom, vamos pra lá buscar a vitória, 2-0, a gente começa a temporada 2-0, tal, tranquilo, o time deles não é grande coisa, mas aí a gente já vê esse placar absurdo, um placar formado tanto pela defesa quanto pelo ataque, porque apareceu uma estatística agora há pouco tempo na ESPN, dizendo que o Sam Darnold, que é, sim, um bom quarterback, que na minha opinião era o melhor quarterback da safra desse ano, dizendo que o Sam Darnold é o primeiro quarterback na história do New York Jets a estrear pela equipe com 2 touchdowns. Então isso é muito relevante. O menino começou a partida muito mal, lançou uma interceptação horrorosa, né, de uma ponta a outra do campo, ele fez um rollout para um lado, lançou para o outro, um balão horroroso, um touchdown super fácil que virou uma pick six. Mas depois se recuperou bem na partida, tá ali comandando direitinho o ataque. Essa defesa dos Jets está massacrando o Stafford. Ô João, a partida será que não seria tão fácil assim? Será que a gente vai ter um adversário complicado pela frente?
Rafa, independente dessa vitória que o Jets está conseguindo aí hoje, eu sempre achei que esse jogo em Nova York ia ser um jogo difícil. Porque você sabe, né? Eu sempre estou comentando sobre a defesa do Jets. Eu acho que eles têm uma defesa muito interessante e tem nomes interessantes ali, né? O Leonard Williams, Avery Williamson, Daron Lee. Eu gosto
Truman
muito.
Truman Johnson? Você Nossa. Ama o Truman Johnson de paixão?
Falo dele desde a época dos Rams. Max Meigs, eu não sei se vai jogar, né? Porque tá com a lesão no pé, não tá jogando hoje. Jamal Adams, um ótimo safety também, muito bom. E eu gosto muito da defesa deles. O ataque, eu já não sei se vai ser grandes coisas. Eu acredito ainda numa vitória de Miami lá em Nova York. Porque nós não somos Detroit Lions, graças a Deus. O time do Lions é muito ruim, muito ruim. O pass rush zero, o front seven muito ruim. Secundária tem um jogador bom, que é o Darius Slay. O resto bem, mais ou menos. Então eu acho que não vai ser um jogo fácil. Nunca é fácil para Miami, né? Isso que é a verdade. Mas nós temos condições de sair com a vitória lá assim no domingo.
Não sei quem foi que falou, acho que foi um outro torcedor também lá dos Estados Unidos, disse o seguinte, os Dolphins devem ganhar esse jogo contra os Jets em Nova York, mas é que nem quando os Patriots vão jogar em Miami, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Os Patriots vão para Miami... os Patriots não têm um recorde bom em Miami nos últimos aí 4, 5 anos. Eles têm mais derrotas do que vitórias contra a gente, né? Então a gente vai para Nova York e a gente também não tem muita ideia do que vai acontecer, né? A gente sempre imagina que esse time dos Jets tá meia bomba, o time não é grande coisa. Aí, ó, tá aí dando uma surra no Detroit Lions. Eu discordo um pouquinho do João aqui nesse ponto. Eu acho o time do Detroit Lions um time muito bom. Especialmente no ataque, né? Só que o ataque hoje não produziu nada além de pontos para o New York Jets. Né? Hoje foi justamente o contrário. Tá um ataque sofrível, a defesa também tá uma peneira, então preocupante aí o Jets e preocupante esse New York Jets. O Vitor, Será que isso daí não é uma maravilha de um jogo só de primeira rodada, não? Ou esses Jets são pra valer?
Eu tô sempre pra ser o Tampa da UFC, né? O Tampa Bay não vai fazer mais nada nessa temporada inteira além de acabar com o seu do Saints. Cara, na minha previsão lá do 8-8 eu tinha colocado derrota, assim. Eu acho o time do Miami bem melhor do que do Jets. Só que o fator confronto de divisão e jogando em casa pesa também. A gente, no ano passado, eu não lembro, a gente estava 2-0, 2-1, não lembro direito. Estava com recorde positivo e a gente tomou um baile do Josh McCown, que é uma porcaria. Vejo tudo naquele jogo. Eu vejo, assim, a nossa DL nesse jogo foi bem ridícula. Não fez nenhuma pressão no Mariota, nem no Gabbert, nem ninguém. E a OL do Jets é bem ruim. Esse jogo corrido aí que tá fazendo festa hoje não é verdade, é fake. A OL é bem fraca. Se a gente conseguir fazer uma pressão no PS2, porque o Sandarno dele é muito bom. Ele não era o meu quarterback 1, mas eu achava que ele tinha o teto maior. Tranquilamente o teto maior. Eu acho que ele vai ser realmente um bom quarterback mesmo, um quarterback de elite e tal. Só que ele ama uma interceptação, ele ama um turnover. Se a gente pressionar, ele vai pegar a passada. Essa é a saída. Eu acho que a gente vai perder, mas eu acho que é um absurdo a gente sair de lá com uns 30-10, 30-20. É só acertar esse pass rush mesmo, que tá muito fraco. Porque o resto do time, a gente basicamente é muito melhor que ele.
Já me deixa o teu palpite, então. Placar do jogo.
Vou botar 24-20, Jets.
João, me dá o teu placar do jogo.
28-24, Miami.
Os dois, então, estão com a partida apertada, cada um indo para um lado, né? Mas os dois aí com resultados bem apertados, menos de um touchdown de diferença. Eu vou apostar numa vitória dos Dolphins, por uma questão de talento, realmente. Eu acho que os Dolphins são um time mais equilibrado entre defesa, ataque e special teams. O Vitu tocou num ponto muito interessante, essa linha ofensiva do New York Jets, uma linha fraca. A nossa linha defensiva ontem fez uma boa partida, embora não tenha pressionado o Marcus Mariota, embora não tenha pressionado o Blaine Gabbert, mas a partida foi boa no sentido de conter o jogo corrido, de quebrar o pocket em algumas ocasiões. Não houve nenhum sack, por exemplo. Né? Nenhum jogador dos Dolphins conseguiu um sack. Foi uma partida de zero sacks. Mas, mesmo assim, por exemplo, o Mariota saiu machucado, tomou uma porrada, né? Então, nós temos uma linha, especialmente quando o William Hayes está em campo, coisas boas acontecem com a nossa DL. O problema, por exemplo, tem sido quando o Charles Harris está em campo, que nada acontece naquela DL, né? Isso aí tem sido, infelizmente, tem sido uma nulidade, né? O Charles Harris precisa realmente subir muito de produção para chegar próximo do que se espera dele, do que se espera de um jogador de escolha de primeira rodada. A expectativa é muito grande e ele não vem correspondendo em nada. Eu e o Vitor vimos um lance em que ele foi tentar passar pelo tackle adversário. O tackle adversário ele não andou meia jarda para trás. Ele continuou.
A primeira interceptação do Jones.
Ele não andou meia jarda para trás. E o Charles Harris dando a vida ali, girando, fazendo aquele spin move característico dele, né? Dando a vida para fazer alguma coisa, e o cara não moveu, o cara não deu meio passo para trás. Né?
O que me irrita do Charles Harris é que ele, de todos os nossos defensive ends, ele é o que tem o melhor fast step. Você vê, o primeiro passo dele é animal. Talvez seja o melhor primeiro passo que já vi de um pass rush nosso. Porra, não acontece nada, cara. Ele simplesmente sai primeiro que todo mundo e não acontece mais nada.
É verdade, é verdade. Isso é preocupante. O Chris Cockerack, ele precisa arrumar isso. É um cara competente para isso. É o nosso técnico de linha defensiva, que veio do Detroit Lions. É um técnico que tem competência para isso, que tem know-how. Né? Vamos ver se ele ajuda aí ao longo da temporada a desenvolver o Charles Harris. A boa notícia é que a gente não depende do Charles Harris. Né? Nós temos aí o Cameron Wake, o Robert Quinn. De qualquer maneira, a gente ainda tem o Andrew Branch, ainda tem do outro lado o William Hayes. Então, acho que isso não preocupa tanto. Preocupa mais porque, né, é uma escolha de primeira rodada. Foi a 22ª escolha da primeira rodada do draft do ano passado. Então, cria-se uma expectativa, né, por conta da posição onde ele foi draftado. A gente espera muitas coisas dele e isso não
ele
vem
é bom a bom jogador. Ele é bom jogador também.
O que que é?
E porque ele é bom jogador também.
Exato.
Cara, eu acho que o que tá pegando com o Charles Harris é que ele é muito leve, cara.
Eu ia falar isso agora, João.
Porque
vai.
Ele joga numa posição que ele tem que ter umas de 20 a 30 libras a mais do que ele tem hoje. Parece que ele ganhou um pouco desde que ele chegou ano passado, mas ainda é pouco, cara. É pouco. Ele tem que ser mais pesado pra jogar ali.
Eu ia falar isso agora, João, porque nesse lance que eu tô falando com o Vitu, né, que eu e o Vitu vimos essa jogada em cima desse tackle, juro, ele deu o spin move, ele tentou o bull rush, ele tentou todas as jogadas técnicas, ele deu o bend, né, ele, no final, ele se abaixa para tentar passar pela lateral ali, pela área ali de, vamos dizer assim, de sovaco do tackle, né, aquela área mais baixa ali dos braços do tackle. Ele tentou isso, quer dizer, tecnicamente ele parece que tem recurso, né? Mas isso não está refletindo quando ele usa esses recursos. Então parece que o problema é físico. E aí eu fiquei com essa impressão, porque o que mais me chamou a atenção, repito, o cara não deu meio passo para trás. O tackle, o adversário, não deu meio passo para trás. Então me faltou punch ali, eu acho que faltou um pouco de pegada. Então, o João falando isso agora, tá faltando peso nele, eu acho que é isso mesmo. Acho que tá faltando ali mais algumas libras, né?
Ele está com 250 libras, né? Isso deve dar uns 113 quilos.
Olha, 250?
Por exemplo, eu quero meio que dizer que é o mesmo tamanho que ele, tem 295 libras.
Pois é, gente, é muita diferença. É muita
diferença, cara. William Reis, mesmo tamanho que ele, 275 libras.
Aí, ele tá com 250?
É o que é 6'4", uma polegadinha a mais que ele, tem 269, que é 19 libras a mais. Então quer dizer que ele é muito leve para a posição que ele joga.
Ele está listado com quanto, João?
250.
250? Olha, é menos do que um linebacker.
Isso que eu falei, também para linebacker.
Se você olhar o Raycom, tem 247, né?
Aí. Se eu não me engano, o Luke Kuechly, que é mais baixinho do que ele, tem mais de 250. É, se pegar, por exemplo, um CJ Mosley, se pegar um Ruben Foster, esses caras têm mais de 250 libras.
O Bob Wagner tem mais de 250.
Ah, esse aí deve ter uns 270, 280. Pois é um monstro.
Donovan White tem 255, por exemplo.
Pois é, aí. E é mais baixo do que ele.
É mais baixo.
O Hightower é mais baixo do que ele. O Hightower não tem 6'4 nem a pau.
Às vezes, esse first step que o Vitor falou, que é mais rápido, pode ser até por causa do peso mesmo. Ele é mais leve, sai mais rápido, mas na hora do choque ali, do mano a mano, não tem o punch que você falou, porque falta força, falta peso.
É, exatamente. Aí é que vai ser importante.
Do Campeonato Brasileiro. Sai na frente, mas não chega.
moleque bom! então, a gente pode finalizar a questão do Charles Harris dizendo que o Charles Harris está só no cheirinho.
É, só no cheirinho. cheirinho de terra.
Tá só no cheirinho. Então, galera, pra finalizar, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou apostar na vitória do Miami Dolphins. Vou num placar apertado também. Eu vou de 21 a 17 para o Miami Dolphins. Beleza? Vocês querem mais alguma consideração, João? Considerações finais?
Não, é isso aí mesmo. Acho que antes que eu abordar todos os temas da vitória de ontem. E vamos pra domingo, né? É guerra.
Vitor, considerações finais.
Pau no cu do Jets.
Sensacional. eu queria dizer o seguinte, a galera, tem uma galera que fica, principalmente nossa torcida, né? Isso é muito do torcedor do Miami Dolphins. Ah, o jogo foi feio. Ah, o jogo foi ruim. Ah, o jogo isso. Ah, o jogo aquilo. Filho, estamos 1-0. Isso é um recado. Estamos 1-0. No final, é isso que conta. É vitória e derrota. Então, já diria o filósofo Dominique Toretto, não importa se você ganha por uma milha ou por uma polegada. Uma vitória é uma vitória. Eu precisava falar. É um filósofo. Dominique Toretto. Eu precisava falar, gente. Então, começamos a temporada com vitória. Já não vamos ter mais aquela pressão de buscar uma vitória. Já estreamos em casa. Imagina a desgraça que seria estrear com derrota e em casa. Então, ok, pegamos um time de playoff no ano passado, vencemos em casa numa partida que não fomos ameaçados. Tá? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, torcedores do Miami Dolphins, que estão nos ouvindo. E agora a gente vai jogar contra um time de divisão, é um clássico, é o nosso maior rival, não importa quantos Super Bowls o Império do Mal ganhe, o nosso rival é esse aqui, é esse aí, são os verdinhos.
Esse que irrita mais eles, cara. Esse que deixa eles mais raiva.
Nossa senhora, esses aí, né? Porque o Império do Mal, daqui a um ou dois anos, vai voltar a ser Bangu, né? Pra quem é do Rio, sabe o que eu tô falando. Pra quem é de São Paulo, é como se fosse a Juventus da Moca, né? Pra quem é do Rio Grande do Sul, é como se fosse, sei lá, a Juventude, né? Pra quem é de Minas, é o América Mineiro. Então, daqui a um ou dois anos, volta ao normal, né? Então, o adversário chato, aquele que incomoda, aquele que, né, perturba, que é chato, assim, é esse aí de domingo que vem, é o New York Jets, né? Com aquele palhaço daquele Fireman Ed, que eu odeio aquele maldito, desgraçado. Um dia eu ainda vou a Nova York dar um tapa na cara desse maluco. Eu vou preso, eu vou deportado, mas pelo menos...
No Spike Lee também, pelo amor de Deus.
Nada assim.
O Spike Lee eu fico com pena, sabe? Porque o Spike... Nossa, o cara é New York Knicks, né, cara? Eu vou chegar lá com a minha camisa do Los Angeles Lakers, pronto, já tá feita a humilhação. Né? Eu posso ficar calado, parado na frente dele, ele já vai abaixar a cabeça e sair de perto de mim, né? Vou botar a 20... Eu tenho a 24, vou comprar a 23 de Papai LeBron, ele vai abaixar a cabeça na hora e vai, né, se recolher a sua insignificância. Mas, enfim, de acordo com o nosso podcast, teremos vitória do Miami Dolphins, né? Eu e João aqui apostando numa vitória apertada do Miami Dolphins, o Vitor apostando numa vitória apertada do New York Jets, mas de qualquer maneira a gente chega à conclusão de que será um jogo apertado, né? Que não devamos ter uma partida fácil pela frente. Vamos aguardar então, ver que bicho que dá. Parece que o Sam Darnold machucou o dedo, espero que ele esteja inteiro, porque eu quero ganhar dele inteiro.
Uhul!
Obrigado, Vitor, mais uma vez aí pela participação. Um grande abraço, irmão.
Um abraço.
Valeu, João. Tamo junto, parceiro.
Valeu, Rafa. Tamo junto.
Galera, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E 1-0 pra gente. Estreamos com vitória. Rumo à segunda vitória na próxima semana e sempre. Fins up, galera. Fins up. Dolphin for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learning history, then I suggest you do. Two-finger salute to the whole schedule. Hand your roster. Got no time for the critics and the analyzers. Talking dirty about my team, we gon' sanitize it. Win or lose, we keep something to say. Dolphins with attitude. DWA. That's the name, you should know it. Solo D, I'm known to do my thing like a poet. I'm reppin' for the crib, M.I.A. And when them teams coming at us, this is all we say. What's up? We gon' hit, we gon' sack, we gon' score, we gon' attack. We gon' hit, we gon' sack, we gon' score, we gon' attack. Hands up, we gon' hit, we gon' sack, we gon' score, we gon' attack. We gon' hit, we gon' sack. We gon' score, we gon' attack. Okay, do it for the culture, represent the legacy. No flip-flopping, loyalty's the recipe. We wild for the team, we overly committed. Hate the Jets and the Pats, and we overly admit it. It's okay, keep the juice on our team. No OJ, whole squad well-seasoned. No Obey, Don Shula, that's the mayor. And then the man for president, cause that's our favorite player. Go get Thomas and Taylor, the filler over office. And bring in Patterson, McKay, supposed to take an offense. Bring in them new Dolphins, and that's how we gon' roll. Every year we gotta go to hit another Super Bowl. Riding with them either way it go. Fans for life, that's why we throw the four. Laser vision on, extra focus. If you ain't never noticed, next time you gon' notice that. We gon' hit, we gon' sack. We gon' score, we gon' attack. We gon' hit, we gon' sack. We gon' score, we gon' attack. Fans up, we gon' hit, we gon' sack. We gon' score, we gon' attack. We gon' hit, we gon' sack. We gon' score, we gon' attack. Fans up, they gon' hit. Rob County gone. Score. Attack. West Palm gone. Hit. Sack. Score. Attack. The whole Florida gone. Hit. Sack. Now stop gone. Score. Attack. Out West they gone. Hit. Sack. Score. Score. Attack. Who that? So low, so low, so low, so low.